Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 24ª sessão ordinária do dia 13 de agosto de 2018. Expediente: leitura do Salmo 24 pelo vereador Rui Feliz.
Para vós, Senhor, eleva minha alma. Meu Deus, em vós eu confio. Não seja eu decepcionado, não escarneçam de mim meus inimigos. Amém.
Inscrição em livro. Vereador Cleonaldo.
Assuntos gerais.
Vereador Fabiano.
Dispensa.
Vereador Jaci.
Peço dispensa, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Dispensa.
Vereador Nelson Fernandes.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Marcos Vargas.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Eloy.
Assuntos gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debate. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura das respostas das indicações.
Ofício número 309/2018. A excelentíssima presidente Pedro Alessandro Alves Nascimento, Câmara Municipal de Vereadores do Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Assunto: resposta da indicação número 053/2018. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste informar que as indicações sendo referidas são a seguir comentadas. Indicação 053/2018. Autor: Jaci Lauriano Maria, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de designar um servidor na função de guarda noturno junto à Cascalheira, para guarda e vigia dos maquinários e caminhões, bem como um veículo para traslado dos servidores da Cascalheira ao município e do município à Cascalheira, em Ipiranga do Norte. Grato pela fundamental indicação, em análise à indicação à hora proposta, informamos que o vigia nas máquinas que pernoita na Cascalheira, a princípio, é inviável. Primeiro, pelo custo com salários, tributos e benefícios. Em seguida, pela logística, como alimentação, acomodações e transporte. Por fim, pela eficiência do trabalho em si. Desta forma, considerando um caso hipotético, onde um grupo de delinquentes armados abordaram a máquina em determinado em uma determinada Cascalheira para roubar partes ou a própria máquina. Qual seria a atitude do vigilante desarmado e, provavelmente, sem sinal telefônico? Quanto ao veículo para deslocamento da equipe, é uma necessidade e será providenciado assim que condições financeiras forem favoráveis. Sem mais prolongamento, aproveitamos para renovar os votos do apoio e consideração. Atenciosamente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Então, antes de passar para a palavra livre, eu quero passar para o primeiro secretário para fazer a leitura do ofício que foi encaminhado pelos professores filiados ao Sintep, né, aqui de Ipiranga do Norte. Então, para que ele faça a leitura, para conhecimento dos demais vereadores, do ofício que foi protocolado hoje, contendo o abaixo assinado dos demais profissionais.
Ofício 04/2018. Ao excelentíssimo Pedro Alessandro Alves Nascimento, presidente da Câmara de Vereadores do Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Excelentíssimo presidente, o Sintep, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público Subsede do Ipiranga do Norte, representando os profissionais de educação do município, vem por meio desse solicitar a reprovação do projeto de lei número 018, de 28 de julho de 2018. Que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal. Por entender que a lei número 512, de 18 de maio de 2015, já existente, tem todos os requisitos necessários para garantir a escolha democrática dos diretores e coordenadores escolares. Outro fim, solicitamos que seja levada à consideração a carta compromisso firmada pela atual gestão em época de campanha eleitoral. Carta essa em que o prefeito se compromete em realizar eleições diretas para a gestão escolar, conforme o item 12 da carta compromisso que segue em anexo. Item 12. Garantir a gestão democrática na rede municipal do ensino por meio de lei local, inclusive prevendo a eleição direta para as direções escolares e coordenadores pedagógicos. Segue em anexo o abaixo-assinado e carta compromisso, sendo que se apresentava para o momento e na certeza de podermos contar com o vosso apoio dos demais vereadores, desde já agradecendo. Sendo que apresenta para o momento, atenciosamente, Suzana Teixeira, presidente do subsede do Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Pô, esse cara não para de falar aqui.
É, só queria pedir aos colegas vereadores aí para diminuir um pouco o debate. Agora passamos à palavra livre, né? Então convido o vereador Cleonaldo para fazer uso da tribuna.
Boa noite aqui aos nobres colegas, eu cumprimento aqui no nome do Fabiano todos os colegas, em nome do nosso amigo de Jair, cumprimento os homens, no nome da Karina, cumprimento todas as mulheres. O que me faz trazer hoje aqui na tribuna, senhor presidente, é uma coisa que nós vem cobrando há muitos dias já. É os quebra-mola e aqueles meio fio do bairro dos Pássaros. Por quê? Bem que setembro agora vai começar a chuva. Aí vai vir aquele problema de novo, que vai escorrer água e vai rebentar asfalto, vai sujar o asfalto, entendeu? Então é uma coisa que diz que já está licitado, mas até agora não apareceu a empresa ainda para começar a fazer esse serviço. Então é só uma cobrança que eu quero fazer à administração, ao executivo, que dê logo um parecer correto para nós, para que a gente possa passar para a população quando é que vai começar mesmo de verdade, que dia, se é esse ano ou outro ano. E outra coisa, faz tempo que essa casa tem duas indicações já feitas sobre ali, aquela esquina do Granja. Ou abre ali ou faz uma rodatória, ou então fecha de uma vez ali naquela saída ali para Tayangá e ali em cima, perto da Martinello, porque ali ainda vai dar acidente. Nós estamos avisando todo dia o povo cobra nós, mas infelizmente não é nós que faz, é a administração. E nós já cobrou, já fizemos indicação e infelizmente até agora nada. Então vamos esperar morrer uma pessoa para poder tomar providência? Eu acho que isso não é favorável para ninguém. Então esse é um apelo que eu estou fazendo e espero que em breve nós já tenha resultado disso que eu estou comentando agora. E também agradecer a população de Ipiranga do Norte pelo evento que o Jair fez sábado junto com nós da comissão. Tivemos, graças a Deus, uma população até esperada, né, vereador? Teve média lá de 400 pessoas, graças a Deus, foi um baile sossegado, foi bem produtivo, graças a Deus. E o município só tem a ganhar com esse evento, porque dali saiu oficialmente a nossa Expo Ipiranga. Então, a partir de agora, nós já vinha trabalhando, agora vamos trabalhar mais. Então, eu creio que a população está de parabéns. E desejar a todos uma ótima noite. Muito obrigado.
Vereador Nelson Fernandes.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a mesa. Em nome do Júnior, cumprimento os demais vereadores. Cumprimentar em nome da professora Suzana, cumprimento mais demais que estão presentes. Do Jair aí, cumprimento a Karine, cumprimento as funcionárias dessa casa. Senhor presidente, faço uso da palavra hoje, até queria dizer que estamos aí até um pouco bastante motivado, porque esse projeto qual vai estar aí transitando na casa deixou bastante dúvidas em cima tanto do esclarecimento, não só das próprias professoras que aqui estão presentes, mas o próprio conselho qual está tendo, entendo como se tivesse, não está havendo entendimento. Então eu, vereador, não a pedido de ninguém, entendo que vamos ser obrigados até de repente pedir vista a esse projeto nesta noite para que se retire. Então, o meu entendimento, acho que nós temos que chegar a um consenso, até porque está envolvendo uma entidade qual, como eu fiz a pergunta até para a professora, onde tem um conselho deliberado por elas mesmas, qual foram eleitos e que elaborou ou ajudou a elaborar esse projeto. Então, hoje, aí vem para casa e nós agora somos e temos o dever de estar resolvendo o problema. Então, eu entendo que vamos ter que pedir mais um tempo para nós analisar direito, ver alguma coisa ou reprovar. Eu acho que é uma coisa que cabe a nós, mas nós temos que pensar, porque não só representamos o município, entendo eu a minha versão como vereador e represento o município, eu preciso analisar uma coisa que é votar, é fácil, mas amanhã nós estamos aí ouvindo o tanto da sociedade inteira, ou seja, tem mais gente envolvida numa situação qual vai ficar menos, não está bem esclarecido. Então acredito que não seja a hora, o motivo de a gente fazer isso, e até eu vejo que não só expor os colegas, mas a gente mesmo, ou seja, a casa, para nós estar colocando em xeque uma situação qual a gente estamos até poucas horas a gente tinha um entendimento qual seria favorável, votava, todo mundo ia votar no mesmo, acredito que os companheiros também estavam no mesmo objetivo. Só que agora, como pintou dúvidas, eu acho que não nada mais, nada menos do que isso venha a acontecer. Mas de outra também, senhor presidente, estamos aí viajando, eu e o vereador Júnior amanhã cedo, vamos sair a Cuiabá em busca de alguns recursos, qual já tem protocolado algumas emendas, e cobrar os nossos deputados, nosso governador, que venha sair esses pagamentos bem em breve, inclusive até para ajudar, espero que tenha sentido o efeito, mas parece que, segundo o Pedro me passou, entrou, vereador Jacir, entrou em licitação a 010 aí, um trecho até a borracharia. Então já é um bom sinal se fizeram isso, que é isso, sendo mais tarde, vire uma realidade, que é asfaltar esses 22 quilômetros, que é da borracharia até Ipiranga do Norte. Então, seria isso que eu teria para essa noite. Agradecer a presença das professoras, dos demais presentes, e uma boa noite a todos.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Boa noite a todos. Em nome do meu amigo vereador Luiz, cumprimento a todos os vereadores. De Jair, senhor Lindo, nome da professora Suzana, os demais professores que estão presentes, nome da Karina, todos os funcionários da casa. Primeiramente, senhor presidente, só reforçando aqui os agradecimentos que o nobre colega Leonardo já fez a respeito do baile da rainha, que com a graça de Deus foi um sucesso. Agradecer a população que comprou a ideia, que foi lá, agradecer as meninas, se dedicaram, que bateram chinelo aí na rua vendendo ingresso, conseguiram colocar uma boa parte da população ipiranguense lá dentro. Então, eram 10 meninas candidatas, todas vencedoras. Logicamente, só podia ficar 3, né? Seria a rainha e as duas princesas. Então, teve um jurado, e o jurado escolheram. Acreditamos que tenha sido a melhor escolha. A Rosa, parabenizar ela por ser a rainha. A Letícia Zini, que está sendo a primeira princesa, e a Ticiane, que é a segunda princesa. E todos os outros são de parabéns, porque enfrentaram, foram lá, deram seu nome, desfilaram, participaram para incentivar o nosso município. Então isso é muito, muito bonito, muito,
muito gratificante que a juventude ainda acredita no nosso Ipiranga. E conseguiu colocar bastante gente lá dentro, até superou um pouco as nossas expectativas. E foi tudo tranquilo, tudo na Santa Paz, não teve briga, não teve nada, então foi tudo em família. Então seria esses agradecimentos lá ao pessoal e dizer que continue nos prestigiando e nos dê um apoio aí na exposição que nós estamos precisando. E mais uma vez reforçando, não tem dinheiro público, foi uma ideia aí vinda, que os vereadores abraçaram e estão tentando ajudar aí a sair do chão. Então vamos contar com a população para poder resolver. No mais, algumas reivindicações que novamente a gente coloca. Eu esperava que não precisasse mais falar sobre iluminação pública, vereador Lula, mas não tem condições, a gente não consegue ficar quieto, porque o pessoal reclama, coloca nas redes sociais, a gente repassa aos órgãos competentes, como vem as respostas das indicações, porém, continua da mesma maneira. Então, fica aqui mais uma vez nosso apelo, porque essa iluminação pública já vem desde da primeira sessão nossa, quando assumimos aí, é uma cobrança de todos os vereadores. Então, a cada dia que passa, em vez de melhorar, parece que está complicando, não se atende. E tudo que você pede, não tem dinheiro, não tem condições. Então, a gente tem falado nas estradas, em pontes, que essa semana recebi umas 2, 3 fotos de pontes aí, que está subindo as pranchas, e repassando ao nosso secretário de obras, muito bem atendido, ele responde imediatamente, tem muito a agradecer ao Geraldo, que nunca deixa de nos responder. Porém, nos diz que está complicado até a questão da madeira para essas pontes. Ou seja, vereador Fabiano, vai continuar a ponte lá erguida lá e não vai ter conserto. Porque está precisando da madeira, essa madeira, não sei, está esperando a usina mandar o dinheiro para a madeira. Eu sei que é uma complicação. Mas fazer o quê? Nossa parte é cobrar, vamos continuar cobrando. Não estamos aqui para baixar a cabeça e nem para jogar confete em ninguém. Então vamos continuar cobrando. A respeito do projeto, senhor presidente, que vai estar nessa casa hoje, nós entendemos que, como não é da vontade da maioria, ou seja, a gente entende que isso não está de agrado a todos os profissionais de educação, e por entender que o pessoal da educação hoje são capacitados, pois o que o nosso secretário-geral disse que não são, em reunião aqui nessa casa de leis, que vocês estavam presentes, desde aquela primeira vez, eu já tinha a minha opinião formada, e se essa for para a votação hoje, o meu voto será contrário. Estou decretando já meu voto aqui, no tribuno, e pedindo o apoio dos demais vereadores, que analisem e vejam. Porque os profissionais que estão lá são profissionais capacitados. Porque a gente recebe no final do ano uma programação aqui, a secretária vem e elogia a nossa educação, que está subindo no INDEB. E ao mesmo tempo, 6 meses depois, vem o secretário-geral e diz que a nossa educação está uma calamidade. Ou seja, alguém não está falando a verdade aí dos lados. Então, e outra coisa, nós profissionais, quando entram na educação, eu acho que todos fazem concurso público ou fazem seletivas. Então, já são aprovados, já passaram por uns testes. Então, eu, no meu ver, não precisa teste, não precisa. E já tem o projeto da gestão democrática. Então, não vejo o motivo por que está alterando. Então, essa é a minha opinião. Cada um tem o direito de pensar e analisar da sua maneira, porém, eu queria deixar aqui expressa a minha opinião e a solicitação aos demais vereadores que analisem e pensem com cuidado. Seria isso, senhor presidente. E, no mais, desejar uma ótima semana a todos e todos fiquem com Deus.
Convido o vereador Luiz.
Boa noite, senhor presidente, aos nossos colegas vereadores, em nome da nossa colega vereadora, Ana Silva Estrada, que se encontra hospitalizado, quero cumprimentar todos aqui presentes, aonde hoje amanhã cedo o vereador Pedro ligou para o nosso colega lá e ele mandou dizer que está tudo bem lá, está muito levantado, está nessa casa de lei junto conosco aí, então quero que
deixar aos votos de melhor o nosso colega da Estrada e que na próxima sessão esteja aí presente aí. Senhor presidente, eu sou bem curto e claro aqui para falar sobre esse projeto que está nessa casa de lei. É um projeto onde o Poder Executivo nos encaminhou e afeta diretamente aos professores do nosso município, onde eu vejo que o Poder Público Municipal, a administração pública, hoje no nosso município, seria mais em se preocupar com administrar o nosso município e ver vários fatores onde ele podia estar ajudando a melhorar a educação do nosso município, onde ele está pensando em uma eleição de diretor, onde tem os pais dos alunos que escolhem o diretor, e na verdade eles querem tirar essa liberdade do vereador Fabiano. Querem tirar essa liberdade do professor ser candidato, que eu já vi isso como na democracia, ainda tem uma carta, compromisso aqui do nosso prefeito municipal, que infelizmente, mais uma vez, como eu vi uma vez, uma carta compromisso, onde está erguendo a outra que ele não cumpriu, junto aos professores municipais, onde eles querem tirar o direito do professor de concorrer a um cargo de diretor e coordenador das escolas. E onde eu vejo a administração pública hoje está deixando fatos para trás, que é um exemplo que eu quero dar, onde alguns pais me procuraram, onde precisam vagas aí na creche, que nós temos duas salas de aulas lá, infelizmente, que estão vagas lá, e eles não estão querendo contratar técnico de desenvolvimento infantil para suprir a demanda dos nossos alunos e crianças que precisam ir na creche. São fatores desse tipo que eles deixam para trás, onde que melhoraria a educação e o ensino das nossas crianças, e vem se preocupar em fazer um projeto para impedir uma eleição direta dos professores. Isso para mim é lamentável. Não sei se tem interesse político por trás disso, mas eu não consigo entender o que, que é que o Poder Público está pensando em fazer nesse projeto aqui. Eu, particularmente, quero pedir aos colegas vereadores a reprovação desse projeto. Que seja reprovado esse projeto. Tá? Se eles tiverem interesse, que vem o ano que vem, nessa casa de votos, esse projeto, onde os professores conseguem discutir, ter um outro entendimento, e quero que o Conselho também de Educação comece a ser mais transparente pelo que a gente vê falar, e entre em debate. Como o senhor presidente abriu um debate entre vereadores e professores, acredito que o conselho tem que ter isso. Tem que ter entre o conselho, tem que ter entre a Secretaria de Educação, entre a Prefeitura Municipal, e ter um entendimento aonde não fique bom para um lado, e fique bom para todos os lados. No nome do Sintep, hoje, em 61 assinaturas do professor, quero pedir a aprovação desse projeto, senhor presidente.
Agora passamos para a ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 018 de 2018 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 018 de 28 de 2018. Dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal. Pedro Ferronato, prefeito municipal de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei da gestão democrática. Artigo 1º. A gestão democrática do ensino público, princípio escrito no artigo 206, inciso 6 da Constituição Federal e no artigo 14 da Lei de Diretrizes de Base da Educação, será exercido na forma dessa lei, obedecendo aos seguintes preceitos. Primeiro, com responsabilidade entre o poder público e a sociedade na gestão dos conselhos democraticamente supridos. Segundo, autonomia pedagógica, administrativa e financeira da unidade escolar mediante a organização e funcionamento dos conselhos. Terceiro, transferência automática e sistemática de recursos para aquisição de materiais permanentes, didáticos e pedagógicos de consumo expediente pequenos reparos de projetos escolares regulamentados por lei específica. Quarto, transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos. Quinto, eficiência e eficácia no uso dos recursos financeiros públicos. Sexto, liberdade de organização do segmento da comunidade escolar, associações, grêmios ou outras formas de organização. Sétimo, escolha democrática dos gestores e coordenadores escolares. Artigo 2º. A gestão democrática do ensino é entendida como ação colegiada, princípio e prática política e filosófica abrangerá todas as entidades e organismos integrantes da rede municipal do ensino que são: 1º, Conselho Municipal de Educação; 2º, Fórum Permanente de Educação; 3º, Conselho de Alimentação Escolar; 4º, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, FUNDEB; 5º, Conselho Deliberativo Escolar. Inciso 1º, gestão democrática norteará todas as ações de planejamento, elaboração, organização, execução e avaliação das políticas educacionais englobando: 1º, Plano Municipal de Educação; 2º, escolha de gestores e coordenadores das unidades escolares; 3º, elaboração de regimentos escolares; 4º, transparência nos mecanismos pedagógicos, administrativos e financeiros garantindo a publicidade dos dados; 5º, avaliação do desempenho dos profissionais de educação na forma da lei do plano de carreira dos profissionais de educação básica do município; 6º, a avaliação da aprendizagem dos educandos; 7º, respeito à autonomia da organização dos segmentos da comunidade escolar; 8º, a autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares de acordo com as diretrizes educacionais; 9º, elaboração do projeto político e pedagógico; 10º, realizar um trabalho em rede de âmbito municipal. Parágrafo 2º, integram a comunidade escolar os alunos, seus pais, os responsáveis e os profissionais de educação efetivos na unidade escolar. Seção 1ª, do Fórum Permanente de Educação. Artigo 3º, o Fórum Permanente de Educação, com atribuição e normatização e organização definidas por lei, promoverá a cada 2 anos a Conferência Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e com o Conselho Municipal de Educação. Seção 2ª, do Conselho Municipal de Educação. Artigo 4º, Conselho Municipal de Educação, órgão colegiado que tem função construtiva, propositiva, deliberativa, mobilizadora e fiscalizadora vinculada à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, regulamentado por lei específica. Seção 3ª, do Conselho de Alimentação Escolar. Artigo 5º, o Conselho de Alimentação Escolar, o órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo, assessoramento, regulamentado por lei específica. Seção 4ª, do Conselho do Fundeb. Artigo 6º, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica acompanhará a aplicação dos recursos destinados à educação, regulamentado por lei específica. Seção 5ª, do Conselho Deliberativo Escolar. Artigo 7º, o Conselho Deliberativo Escolar é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador das diretrizes e linhas gerais desenvolvidas na unidade escolar e constitui-se de profissionais de educação básica, de pais ou responsáveis de alunos. Artigo 8º, o Conselho Deliberativo Escolar deverá ser constituído paritariamente por 50% dos profissionais de educação básica e 50% de pais ou responsáveis ou alunos, sendo composto no mínimo 8 e no máximo 16 membros. Parágrafo 1º. O gestor escolar é membro nato do Conselho Deliberativo Escolar, sendo ele vetado ocupar cargo de presidente. Parágrafo 2º. Fica assegurada a participação de professores e demais funcionários como representantes do segmento profissional de educação básica. Artigo 9º. Ficará assegurada a eleição de um ano de um suplente para cada membro do Conselho Deliberativo Escolar, que assumirá apenas em caso de vacância, destituição ou ausência do respectivo titular. Artigo 10º. Representantes do Conselho Deliberativo Escolar serão eleitos em assembleia de cada segmento da comunidade escolar e vencendo a maioria simples. Artigo 11º. Para fazer parte do Conselho Deliberativo Escolar, o candidato do segmento aluno, deverá ter no mínimo 12 anos. Artigo 12º. Os representantes dos segmentos pais ou responsáveis não poderão ser profissionais de educação básica na unidade escolar onde exercem suas funções, professores e demais funcionários. Artigo 13º. A primeira eleição dos membros do Conselho Deliberativo Escolar deverá ocorrer até 90 dias após o início do ano letivo. O seu mandato será de 2 anos, com direito apenas a uma reeleição. Parágrafo único. As eleições subsequentes deverão ocorrer com antecedência mínima de 30 dias ao término do mandato. Artigo 14º. As unidades escolares de educação infantil obedecerão aos mesmos critérios da composição do Conselho Deliberativo Escolar. Artigo 15º. Ocorrerá a vacância do membro do Conselho Deliberativo Escolar por término do mandato, renúncia ou desligamento da unidade escolar, destituição, aposentadoria ou morte. Parágrafo 1º. O não cumprimento é justificado do membro do Conselho Deliberativo Escolar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou extraordinárias alternadas e implicará em destinação da função do conselheiro. Parágrafo 2º. Os casos de destituição dos membros escolares deliberativos escolares serão deliberados por maioria simples em assembleia geral do respectivo segmento escolar. Artigo 16º. Compete ao Conselho Deliberativo Escolar: 1º. Eleger o presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. 2º. Elaborar seu regimento interno. 3º. Sugerir mecanismo de participação da comunidade escolar na definição da proposta pedagógica e demais processos de planejamento no âmbito da comunidade escolar. Artigo 4º. Participar da elaboração acompanhando a avaliação de proposta pedagógica da unidade escolar. 5º. Tomar ciência do calendário escolar e fazer cumpri-lo. 6º. Conhecer o processo e resultado da avaliação dos funcionários da unidade escolar, sugerindo os planos efetivos que visem a melhoria do ensino. 7º. Analisar planilhas e orçamentos para a realização de compras pequenas com seus acompanhamentos de sua execução. 8º. Deliberar sobre contratação de serviços e aquisição de bens para a unidade escolar, observando a aplicação da legislação vigente quando a fonte de recursos for de natureza pública de sua competência. 9º. Analisar, acompanhar, avaliar os projetos a ser desenvolvidos pela unidade escolar. 10º. Elaborar e executar o orçamento da unidade escolar. 11º. Deliberar sobre a aplicação de movimentação de recursos na unidade escolar. 12º. Examinar o balanço e relatório dos recursos financeiros antes de submetê-los à apreciação da Assembleia Geral. 13º. Encaminhar, quando for o caso, a autoridade competente solicitação fundamentada para fim de destituição do gestor escolar ou do coordenador pedagógico, mediante a decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho Deliberativo Escolar. 14º. Realizar a apresentação das contas dos recursos que forem repassados ou avariados. A Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal do Ipiranga do Norte, Setor de Contabilidade, quando trata-se de recursos públicos. B. A Assembleia Geral, quando tratar de recursos de outras fontes e enviada à Secretaria Municipal de Educação, quando solicitar. Artigo 17º. Vetado ao Conselho Deliberativo Escolar. 1º. Conceder empréstimo ou dar garantias em aval, fianças, caução de qualquer natureza. Segundo, empregar subvenções, auxílios ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os projetos ou programas que se destinam. Artigo 18º. Os membros do Conselho Deliberativo Escolar respondem civil e criminalmente pela aplicação indevida dos recursos jurídicos. Artigo 19º. A aquisição da personalidade jurídica pelo Conselho Deliberativo Escolar tem como requisito a aprovação do seu estatuto para a Assembleia Geral, observada a legislação pertinente. Seção 4. Da escolha da equipe gestora da unidade escolar do Rede Municipal de Ensino. Artigo 20. A Secretaria Municipal de Educação, no prazo mínimo de 30 dias antes da data da escolha da gestora da unidade escolar municipal, elaborará e divulgará um edital contendo as normas, condições e prazo para as realizações do seu processo, observadas as disposições contidas nessa lei. Artigo 21. Para participar do processo de seleção, o candidato deverá atender os seguintes requisitos. Primeiro, ser ocupante de cargo efetivo no quadro dos profissionais de educação básica ou gozar de estabilidade. Segundo, ter no mínimo um ano efetivo exercício prestado na unidade escolar até a data da inscrição. Terceiro, ser habilitado em nível de licenciatura plena. Quarto, participar dos ciclos de estudos ser organizados pela assessoria pedagógica do município sob orientação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Quinto, ter apresentado a proposta de trabalho em Assembleia Geral. Sexto, não responder a processo administrativo disciplinar. Sétimo, não estar sob licença médica reiterada. Oitavo, não estar exigindo licença de interesse particular ou permita. Artigo 22. O processo da escolha da equipe gestora da unidade escolar da Rede Municipal de Ensino será realizado em 4 etapas. Primeira etapa. Os pós-candidatos a diretor e coordenador pedagógico deverão participar de ciclos de estudo de no mínimo 16 horas, considerando aptos os candidatos com 100% de competência. A partir da próxima eleição, a equipe gestora precisará ter um curso de pós-graduação em gestão escolar. Segunda etapa, ser aprovada a avaliação escrita elaborada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, cujo conteúdo será disponibilizado em edital de eleição e ter no mínimo 50% de acerto. A aprovação na avaliação escrita, o diretor poderá escolher entre os aprovados os coordenadores para compor sua chapa eleitoral. B. Caso não haja inscritos ou aprovados, a escola mandará uma lista tríplice para o chefe do Poder Executivo para realizar a escolha e nomeação. Terceira etapa. O candidato diretor deverá apresentar em assembleia a comunidade escolar, que posteriormente fixará no mural da escola o plano de trabalho contendo A. Objetivos e metas para a melhoria da unidade escolar e da aprendizagem em consonância com a política educacional do município. B. Estratégias para a preservação do patrimônio público. C. Estratégias para a participação da comunidade escolar no cotidiano da unidade escolar, na gestão dos recursos financeiros, bem como no acompanhamento e avaliação das ações pedagógicas. Quarta etapa. Aprovação pela comunidade escolar através do voto secreto. Parágrafo 1º. A segunda etapa só será exigida a partir da próxima eleição em 2021. Parágrafo 2º. A quarta etapa do processo será realizada pela unidade escolar através de comissão constituída em Assembleia Geral nas datas fixadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Parágrafo 3º. Será eleito na quarta etapa o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4º. Havendo empate entre os candidatos, o desempate se dará levando-se em conta os critérios na ordem de relacionamento relacionados abaixo. Primeiro, maior tempo de unidade escolar. Segundo, maior tempo de serviço público no município. Terceiro, maior idade. Parágrafo 5º. A eleição para gestor escolar no ano de 2018 ainda será regida pela Lei nº 512, de 18 de maio de 2015, exceto no tocante a coordenadores pedagógicos que deverão compor a chapa juntamente com os gestores escolares e serão eleitos pela comunidade escolar através do voto secreto. Artigo 23. O candidato escolhido pela comunidade escolar será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para exercer a função de gestor escolar pelo período de 3 anos, sendo que cada profissional poderá concorrer à direção apenas de uma escola. Parágrafo único. O candidato gestor escolar escolhido não poderá ser reeleito para a chapa subsequente. Artigo 24. É vetada a candidatura de profissionais que nos últimos 5 anos, primeiro, tenha sido exonerado, dispensado, suspenso do exercício do cargo ou função em decorrência de processo administrativo disciplinar. Segundo, esteja respondendo ao processo administrativo disciplinar. Terceiro, esteja sob processo de sindicância. Quarto, esteja inadimplente junto ao Fundo Estadual de Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional ou ao Tribunal de Contas do Estado. Quinto, esteja sob licenças contínuas. Sexto, tenha igual ou mais que 100 dias de atestados. Artigo 25. É vetado ao candidato e à comunidade. Primeiro, exposição de faixas cartazes fora da escola. Segundo, distribuição de brindes de qualquer espécie como objeto de propaganda ou de aliciamento de votantes. Terceiro, realização de festa nas escolas que não estejam previstas no calendário escolar. Quarto, atos que impliquem o oferecimento de promessas inviáveis ou vantagens de qualquer natureza. Quinto, aparição isolada nos meios de comunicação, ainda que em forma de entrevista jornalística. Sexto, utilização de símbolos, frases e imagens associadas ou semelhantes a empregados por órgãos do governo. Artigo 26º. Podem votar profissionais de educação efetiva na unidade escolar. Segundo, alunos regularmente matriculados com frequências comprovadas que tenham no mínimo 12 anos de idade. Terceiro, pais ou responsável por aluno com direito a apenas um voto por entidade familiar. Parágrafo 1º. Os profissionais de educação com filhos na escola votará apenas pelo seu segmento. Parágrafo 2º. Os profissionais de educação que ocupam mais de um cargo na escola votará só uma vez. Artigo 27º. Os profissionais que exercem a função de gestão escolar, ao fim de cada exercício, deverá apresentar à comunidade escolar avaliação pedagógica, administrativa e financeira de sua gestão e balanço, acervo documental, recursos financeiros, o inventário do material, equipamento e patrimônio existente na unidade escolar. Artigo 28º. A vacância da função do gestor escolar ocorre por renúncia, destituição, aposentadoria ou falecimento e afastamento por período superior a 1 mês, com exceção de licença para tratamento de saúde, licença para tratar da saúde da pessoa da família. Artigo 29º. Ocorrendo a vacância na função de gestão escolar, será promovido um novo processo da escolha, nos termos já definidos nessa lei, cujo término do mandato ocorrerá concomitante com as demais unidades escolares. Parágrafo 1º. Durante o processo da escolha do novo gestor, o coordenador pedagógico ficará responsável pela unidade escolar. Parágrafo 2º. No caso da vacância ocorrer faltando 12 meses para o término do mandato, será designado o novo gestor pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, escolhido dentre os indicados em lista tríplice apresentado pelos profissionais da unidade escolar. Parágrafo único. No caso disposto neste artigo, a pessoa nomeada para completar o mandato de seu antecessor podendo ser candidato na próxima eleição. Artigo 13. A destituição do gestor escolar ocorrerá, primeiro, por ato do Poder Executivo se comprovado por nulidade administrativa. Segundo, por descumprimento dessa lei. Terceiro, pelo voto instituinte e comunidade escolar através da Assembleia com aprovação da maioria simples, conforme o artigo 16º, inciso 9 dessa lei. Artigo 31º. As atribuições do gestor escolar deverão abranger as seguintes ações. Primeiro, representar a escola responsabilizando-se por seus funcionários. Segundo, coordenar em consonância com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar a elaboração, execução e avaliação do projeto político, pedagógico e do plano de desenvolvimento estadual da escola, observadas as políticas públicas da Secretaria do Estado e Municipal da Educação e outros processos de planejamento. Terceiro, coordenar a implementação dos projetos políticos e pedagógicos da escola, assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar. Quarto, manter atualizado o tombamento de bens públicos, zelando em conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar pela sua conservação. Quinto, dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelo órgão do sistema de ensino. Sexto, submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame parecido no prazo regulamentado a prestação de conta dos recursos financeiros repassados à unidade escolar. Sétimo, divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola. Oitavo, coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas, técnico-administrativas e financeiras desenvolvidas na escola. Oitavo, nono, apresentar anualmente à Secretaria Municipal de Educação e à comunidade escolar a avaliação do cumprimento de metas estabelecidas no plano de desenvolvimento da escola, a avaliação interna da escola e as propostas que visam a melhoria da qualidade do ensino e o alcance das metas estabelecidas. Décimo, cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. Artigo 12º. O artigo 32º. Os coordenadores devem ter como referência clara os campos do conhecimento, da competência e da liderança, na perspectiva de assegurar o compromisso com a proposta pedagógica e as diretrizes do Plano Municipal de Educação. Artigo 33º. A escolha para a coordenação pedagógica será feita pelo diretor após a aprovação na avaliação escrita, assim formando sua chapa eleitoral. Artigo 34º. O coordenador pedagógico escolhido será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para exercer a função por um período de 3 anos, sem direito à reeleição para a chapa subsequente. Artigo 35º. A vacância da função do coordenador pedagógico ocorrerá por renúncia de instituição, aposentadoria, falecimento e afastamento por período superior a 1 mês por exceção da licença para tratamento de saúde, licença para tratar da saúde de pessoas da família. Artigo 36º. Ocorrendo a vacância na função do coordenador pedagógico, será promovido novo processo de escolha nos termos já definidos nessa lei, cujo termo do mandato ocorrerá concomitantemente com os demais das unidades escolares. Parágrafo único. No caso da vacância ocorrer faltando 12 meses para o término do mandato, será designado novo coordenador pedagógico pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, escolhido dentre os indicados em lista tríplice apresentada pelos profissionais da unidade escolar. Artigo 37º. As atribuições do coordenador pedagógico deverão abranger as seguintes ações. Primeiro, investigar o processo de construção do conhecimento e desenvolvimento da educação. Segundo, criar estratégias de atendimento educacional complementares e integrados à atividade de desenvolvimento da turma. Terceiro, proporcionar diferentes vivências visando o resgate da autoestima, a integração do ambiente escolar e a construção dos conhecimentos onde os alunos apresentam dificuldade. Quarto, participar das reuniões pedagógicas planejando junto com os demais professores as intervenções necessárias a cada grupo de alunos, bem como reuniões com pais e conselhos de classe. Quinto, coordenar o planejamento e execução das ações pedagógicas da unidade escolar. Sexto, articular a elaboração de participativa de projeto pedagógico da escola. Sétimo, coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na unidade escolar. Oitavo, acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte relativa à avaliação da aprendizagem e ao currículo, orientando e intervindo junto aos professores e alunos quando solicitado ou necessário. Nono, coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos visando a correção e intervenção no planejamento pedagógico. Décimo, desenvolver e coordenar sessões de estudo nos horários de hora, atividades, viabilizando e atualizando a pedagogia em serviço. Décimo primeiro, coordenar e acompanhar as atividades nos horários e hora, atividades na unidade escolar. Décimo segundo, analisar, avaliar junto aos professores as causas de evasão, repetição, propondo ações para recuperação. 13º, propor e planejar ações de atualizações e aperfeiçoamento de professores e técnicos visando a melhoria do desempenho profissional.
Deixa eu beber uma água que o trem está grande. Está acabando.
Décimo quarto, divulgar e analisar junto à comunidade escolar documentos e diretrizes demandadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e pelo Conselho Estadual de Educação, buscando implementá-las na unidade escolar, atendendo a peculiaridades e regiões. Décimo quinto, propor incentivar a realização de palestras, encontros e similares com grupos de alunos e professores sobre temas relevantes para a formação integral e desenvolvimento da cidadania. 16º, propor em articulação com a direção, implantação e implementação de medidas e ações que contribuam para promover a melhoria da qualidade do ensino e o sucesso escolar dos alunos. Artigo 38. A autonomia da gestão dos recursos financeiros das unidades escolares municipais objetiva a melhoria do funcionamento do padrão de qualidade. Artigo 39. Constitui recursos da unidade escolar. Primeiro, repassar doações ou subvenções que lhes forem concedidas pela União, Estado, Município, entidades públicas, privadas ou associações de classe ou comunidades. Segundo, rendas e advindas de promoções e outras iniciativas. Terceiro, repasses de convênios. Artigo 40. Os repasses de recursos financeiros pelo Poder Público Municipal às unidades escolares que visa financiamento de serviços e necessidades básicas será regulamentado por lei específica. Artigo 41. A autonomia da gestão pedagógica e administrativa das unidades escolares será assegurada pela definição do seu projeto político-pedagógico, que construído coletivamente tem por fim dar efetividade aos interesses da unidade escolar, respeitando-se a legislação vigente. Artigo 42. A autonomia das unidades escolares implica na consolidação dos princípios. Primeiro, éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito do bem comum. Segundo, políticas de direitos e deveres da cidadania, do exercício da criatividade e do respeito à ordem democrática. Artigo 43. A equipe gestora compreende o gestor escolar e o coordenador pedagógico, cuja atuação se caracteriza pelo esforço individual e coletivo em torno de objetivos comuns, definidos por uma política de ação e inspirados por uma filosofia orientada e por todos compartilhados. Artigo 44. A profissional da educação pública, no exercício de sua função de direção da unidade escolar e coordenador pedagógico, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento do exercício de outras atividades remuneradas, seja pública ou privada. Artigo 45. Os membros do Conselho Municipal de Educação, do Fórum Permanente de Educação, do Conselho de Alimentação Escolar, do Conselho do Fundeb e dos Conselhos Deliberativos Escolares não serão remunerados. Artigo 46. Mantidos os princípios gerais dessa lei, outras formas de organização política, administrativa e pedagógica poderão ser propostas pela unidade ou conjunto de unidades escolares à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 47. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 48. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 512, de 18 de maio de 2012. Gabinete da Prefeitura de Triângulo do Norte, em 28 de junho de 2018. Pedro Coronato, Prefeito Municipal.
Os pareceres.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Obras, Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Eloy Cavazan. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura, relator Marcos Augusto, voto, 3 votos favoráveis.
Debate.
Senhor presidente, senhores vereadores, entendendo como eu defendi em tribuna, eu acho que, até levando em consideração, ouvindo ler o projeto completo, é um assunto que ele não tem emergência. Então eu queria tomar liberdade e pedir a vossa senhoria, senhor presidente, busca desse projeto para que possamos juntos, executivo, legislativo e professores, analisando ou então retirando de pauta esse projeto.
Então, diante do pedido de vista do vereador Nelson Fernandes, inclusive líder do governo aqui na casa, nós temos que colocar para votação do plenário a decisão com relação a tirar ou não da pauta de julgamento de hoje, né? Caso a maioria dos vereadores entendam que é interessante a retirada, vão votar pela retirada do projeto. Caso entendam que não deve ser retirado, que o projeto deve ser votado na sessão de hoje, então se mantenham, no caso, sentados, tá? Lembrando que esse projeto, ele só precisa da votação em plenário em virtude de já existir os pareceres das comissões. Se não tivesse os pareceres da comissão, o pedido de vista poderia ser acatado ou negado pelo presidente. Mas como já existem os pareceres das comissões, a gente precisa colocar em votação. Então, só queria pedir aos colegas que prestassem atenção, que nesse momento nós vamos colocar em votação não o projeto, e sim o pedido de vistas do vereador Nelson Fernandes. Se o pedido de vistas for aprovado, nós teremos 3 dias para discutir o projeto e na próxima sessão a gente coloca novamente em pauta, ou se o executivo entender que deve tirar o projeto, ele faz a solicitação retirando o projeto. Eu só vou fazer uma correção para que não haja equívoco, né? Então a gente vai colocar em votação o pedido de vistas. Quem for favorável, é o contrário do que eu tinha dito no início, que às vezes a gente confunde, então presta atenção, tá? Quem for favorável ao pedido de vista, quem concordar com o pedido de vista, permanece sentado, tá? Permanece sentado. Quem for contrário, quem achar que não deve ser dado o pedido de vistas e entender que o projeto deve ser votado hoje, fica de pé. Tá entendido? Tá claro para todo mundo? Tem nenhuma dúvida? Então, Em votação, o pedido de vista do vereador Nelson Fernandes. Os favoráveis ao pedido de vista permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Então, foi aprovado o pedido de vista do vereador Nelson Fernandes. Então, a gente vai retirar o projeto da pauta e ele só vai entrar na votação na próxima sessão. Então, a gente tem 3 dias daqui para frente para que seja discutido mais o projeto, se for do entendimento tanto da administração como dos professores da categoria, que haja uma discussão. E na próxima sessão a gente volta com o projeto para votação. O senhor prefeito entender também que deve retirar, ele faz o pedido para retirada do projeto. Então o pedido de vista foi aprovado por 4-3, exatamente. 4 votos favoráveis, não é isso? Então, eu gostaria de, antes de encerrar, passar a palavra para os colegas vereadores. E antes de passar a palavra, eu gostaria de pedir ao secretário para fazer a leitura de um ofício que foi entregue aqui. Convite.
Mas na hora de leitura?
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Piranga do Norte, Mato Grosso. Edição circular 02/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Vimos a vossa presença para convidá-los a participar de uma cruzada evangélica que iremos realizar nos dias 17, 18 e 19 de outubro, às 18h30, nas dependências da nova Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua dos Lírios, esquina com a Rua Camboriú. Contamos com as vossas presenças. Atenciosamente, João Lauro dos Santos Gonçalves, pastor e presidente.
Então agora, os vereadores possam fazer as suas considerações finais. Vereador Leonardo França.
Quero aqui só desejar a todos uma ótima semana e que fiquem todos com Deus.
Vereador Fabiano do Povo.
Senhor presidente, agradecer a população presente aqui e deixar bem claro, vereador Nelson, que esse projeto, da forma que veio, do executivo, em cima da hora, com algumas regras, de goela abaixo não passaria. E atendendo o pedido de Vossa Senhoria, como líder do governo, acatei o pedido de vista, não para fazer política, e sim para dar o tempo do Conselho Municipal de Educação fazer as coisas com mais transparência. Porque professores falaram aqui que tem professores no Conselho que não conseguem participar de uma reunião do Conselho. E eu não acho isso aí, eu não acho isso aí uma coisa, assim, presidente, que seja uma coisa para ter escondido da população. Se é um bem-estar da população, todos podem participar. Então, respeito a Vossa Senhoria, votei favorável ao pedido de vista ao senhor, como líder do governo, mas gostaria de deixar bem claro para o senhor. Se fosse para a votação, seria contrário. O Poder Executivo ele precisa aprender a fazer as coisas com mais transparência e não pegar a bomba e jogar aqui e falar assim, vira. Daqui um dia sabemos também que vem a reforma do processo da educação. Vai ser outra briga, com certeza, porque hoje eu sou como vereador também e também posso, né, falar a respeito dos meus colegas servidores que estão até hoje aguardando, né, o PCCS, que ele fez uma mudança de índice aqui nessa casa, formando comissão de funcionários, viemos aqui em assembleia, senhor presidente, o senhor lembra, e ele não cumpriu. Da mesma forma que ele fez uma carta de compromisso com os professores e não cumpriu. Então, isso aí é mais uma chance. Esperamos que tenha a palavra.
Vereador Jaci.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimentar o cumprimento dos demais vereadores, cumprimentar aí as professoras em nome aí da ex-vereadora Suzana, cumprimentar o João em nome do Jair. Eu também sou favorável aí ao pedido de vista para que estude, analise ele mais um pouquinho, mas não é essa empresa que vai passar. Não estudando, analisando, se fosse hoje, o meu voto não seria encontrado. Queria desejar uma semana abençoada a todos. Fiquem todos com Deus.
Vereador Júnior Federici.
Boa noite a todos, aos professores, em nome da ex-vereadora Suzana, cumprimento todas elas, em nome do representante da Igreja Assembleia, obrigado pela presença, os funcionários dessa casa, dizer que eu ia ser contrário ao projeto, vou ser contrário ao projeto, e por que eu votei contra o pedido de vista do vereador Nelsinho, eu já sei o que vai acontecer. Ele não vai retirar o projeto, 3 dias não vai se resolver nada, o projeto vai para a votação segunda-feira e vai ser reprovado. Tem que ter mais diálogo, tem que ter mais conversa, tanto com o conselho, com os professores. E quando a gente fala de uma política que a gente quer mudança no Brasil, vereador Coco, a gente quer mudança, né? Não é pela corrupção. Mas é o nosso município. Aonde você assina uma carta, faz um compromisso, está na hora de parar com isso, está na hora de cumprir. Eu defendi muito a administração, estou cansado de levar balco. Eu vou ser contra esse projeto e mudou. Obrigado.
Obrigado, Nelson Fernandes.
Quero aqui, em primeiro lugar, senhor presidente, agradecer a casa pelo entendimento, o nosso companheiro que votaram favorável junto ao pedido de vista, e esclarecer não só aos nossos companheiros, mas os professores aqui presentes, que, como falou aí o vereador Fabiano, eu entendo como eu explanei em tribuna. Eu acho que é uma coisa que nós temos que dar uma oportunidade, senhor presidente, a que a própria educação tem que entrar no consenso. Porque a gente, no meu entendimento, está vendo uma divergência entre dentro da própria entidade. Porque já chegou conversa, como o Fabiano falou, e o doutor Júnior pediu transparência. Por exemplo, que eu acho que a gente nunca se envolveu com isso, mas está na hora da gente se envolver, é a questão de como chegou aqui na casa, senhor presidente, senhores vereadores e as próprias professoras presentes, que não há uma prestação de contas, senhores vereadores, daquelas entidades qual faz as festas dentro dos colégios, ou seja, de uma cantina. Então tem que, quando se fala em transparência, então nós temos que ter em xeque tudo isso. Porque, segundo me relataram a professora já, e a gente sabe disso, já houve esse tipo de situações. Ah, mas eu não sei disso, ninguém fala nada. Então vamos dar uma olhada, ver o que está acontecendo, porque deu uma divergência sobre o que está acontecendo. E aí eu acho que o pedido de vista é mais para isso, e eles vão ter um tempo, que não é nós que vamos resolver um problema que está acontecendo. Então eu acredito que deve vir para casa, se ver, ou retira o projeto. Retira, não vota e deixa com a própria gestão que resolva o problema. Seria isso, agradecer a presença de todos.
Vereador Marcos Vargas.
Agradecer a presença de todos. Dizer, reforçar também as palavras do vereador Júnior, por qual motivo ser contra, que não, no nosso entendimento não vai ter realmente nenhuma mudança. Isso já deixou bem claro na reunião que tivemos aqui, que as mudanças que tinham que ser feitas não foram feitas. Então não adianta só ficar mais 3 dias aí, mais uma sessão para a votação desse projeto. Não sei se alguns colegas vão mudar de opinião ou não, mas eu não vi a necessidade de retirada. Porém, a maioria apoiou a gente, como já está dizendo ali, a democrática, né? Vence a maioria, então, que retorne essa casa na próxima sessão. Desejar uma ótima semana a todos, desejar uma boa viagem aos colegas que estão aí a Cuiabá, que Deus os acompanhe nas estradas aí, cuidado, e que consigam coisas boas para o nosso município, né? Apesar que agora essa época é mais complicada ainda, mas não podemos desistir. Temos que ir lá que aproveitar os apoios agora, que eles vão lembrar da população aqui embaixo. Desculpa, acho que eu li demais aí, já falei demais. Então, uma boa noite a todos, todos que estejam com Deus.
Vereador Luiz. Boa noite, senhor presidente. Só quero comentar também o meu voto contrário ao pedido de vista, senhor presidente. Porque eu vi que nessa noite nós ia sair daqui com uma vitória. Infelizmente, aos colegas vereadores aqui, que até que eu acho com essa reunião que tivemos há poucos minutos antes da sessão aí, muitos vereadores iam votar contrário a esse projeto. Então, acredito que nós ia sair daqui hoje com uma vitória. E, infelizmente, com o pedido de vista agora, vai ser discutido de novo esse projeto. E acredito que os nobres colegas vereadores que iam votar contrário continuam com a mesma opinião. E voto em contrário esse projeto. E, por isso, quero deixar aqui minhas palavras porque eu fui contrário ao pedido de vista. No demais, um bom dia a todos.
Eu também, apesar de não poder votar na questão do pedido de vistas, né? Mas eu acho que não vai ter muito resultado, até porque a gente já conhece um pouquinho do lado do executivo, e eles são de bater o pé, e dificilmente eu espero que o vereador Lidurgan consiga ter um resultado satisfatório, né? Consiga convencer eles para que haja um debate mais aprofundado, né? É aquilo que eu falei, eu sempre falei e vou continuar com esse meu pensamento e essa forma de agir. Inclusive com relação ao que o vereador Fabiano falou, que tem outros projetos importantes da educação, eu já falei para eles, abram o debate com todo mundo, porque se não abrir, quando chegar o projeto, eu vou abrir. Então é melhor que abra o debate desde cedo, para quando o projeto chegar aqui já ter um entendimento e transcorrer de forma mais rápida, do que eles acharem que vão mandar sem debater e aqui não adianta. Eu já disse, enquanto eu for presidente da Câmara, a Câmara não vou ceder a pressão de ninguém, mas não vou me omitir de fazer debate. Então eu venho há bastante tempo dizendo na Prefeitura que eles chamem os professores, chamem os profissionais, comecem a se entender, comecem a entrar numa mesma linha de pensamento, porque o maior bem que eu acho que é a educação do município. Se a administração e os profissionais têm a mesma linha de pensamento, a coisa vai ser melhor, todo mundo sai ganhando. E eu já falei desde o ano passado, tem projeto polêmico, comecem a discutir com os professores. Quando chegar na Câmara, se não houver discussão, eu vou abrir o debate. Eu vou abrir o debate e às vezes termina acontecendo o que aconteceu hoje, né? Mas é democrático, como o vereador Matos falou, a maioria entendeu que deveria fazer a concessão do pedido de vista do vereador Nelson, a gente faz esse espaço, mas eu acredito que não vai ter muito resultado, não. Dificilmente eles vão mudar de opinião e a gente traz o projeto na próxima semana para votação, tá? Então eu queria agradecer os presentes, agradecer as professoras, né, e dizer mais uma vez que a casa está sempre à disposição, tá? Eu às vezes fico incomodado com algumas colocações, né, que eu acho que não são pertinentes, porque todo mundo tem que ter o direito de formar a sua opinião, né? Então, quando se coloca uma coisa meio que querendo jogar o vereador contra, é aquilo que eu digo, eu não concordo com esse tipo de posicionamento e para mim não faz efeito, né? Para mim não faz efeito. Então eu acho que a gente pode muito bem abrir um debate produtivo, um debate respeitoso, um debate onde quem vai ganhar é aquilo que eu sempre falei, nem é o prefeito, nem são os vereadores, nem são os profissionais. Quem vai ganhar é a educação do município de Piranga do Norte. Então, dessa forma, não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, fiquem com Deus, uma boa semana e que Deus abençoe cada um de nós.